Está começando o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI. No episódio de hoje, se você está em vídeo, já percebeu que a gente tem uma mudança grande. Eu não estou com o Bruno aqui do meu lado como co-host, sim com o Rodrigo Gazola. Bem-vindo, Rodrigo Gazola.
Muito bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, né? Boa noite. A gente precisa gravar um episódio só para explicar o boa noite. Toda vez que o Rodrigo vem, a gente fala que vai contar a história do boa noite e nunca conta. E se você está em vídeo, você já viu também o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou apresentar ele com um pouco mais de calma. Mas antes, eu quero pedir para que você aproveite e já deixe seus comentários, curte, segue a gente em todos os agregadores. Aproveita para mandar sua mensagem, tanto para a nossa equipe, quanto para o nosso convidado, que é o senhor Marco Lagoa. Bem-vindo, Marco. Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Conhecer oficialmente o escritório, a sala de podcast, vindo ainda a turma, que eu estava devendo essa visita há algum tempo.
É verdade. É isso. E a gente tem muita coisa para conversar. Vamos falar sobre a jornada como um MSP do Marco Lagoa, um pouquinho da Vitec, um pouquinho de tendência. Enfim, tem muita coisa logo depois da vinheta. É isso, vamos lá. Estamos com o Marco Lagoa, que ele é... Cara, ele é velejador. Nem sei se essa é a palavra certa.
Essa mesmo.
Velejador, empreendedor em série, pai do Felipe e apaixonado por tecnologia e gadgets. Apresentei certo?
Perfeito. Vulgo muambeiro da Amazon.
Poucos sabem disso.
Que lota hotel, que o hotel fica bravo e tem que tirar caixinhas do quarto.
Muito bem, e além disso, fundador da Vitec.
Ser humano incrível.
Um ser humano incrível, com certeza. Com certeza. Bem-vindo novamente. E, cara, legal pra caramba a gente estar conversando disso, porque a gente já falou sobre esse episódio, sobre gravar o MSPcast juntos, diversas vezes.
Antes de existirem as salas. Não.
Antes da gente ter. Verdade.
Antes de vocês e de nós temos salas.
E aí, os dois têm estúdio e não saía esse episódio.
Exatamente.
Agora. Graças a Deus a gente conseguiu.
Graças a Carol, que travou minha agenda, brigou comigo, anotou 10 vezes, fechou um dia antes e depois para não inventar a viagem. Não.
Carol e Érica trocando e-mail por 3 meses.
Deu certo.
Muito bom, um beijo, Carol, inclusive, se estiver assistindo a gente.
Show, Carol.
É isso. E Rodrigo, você como co-host do episódio de hoje, preparou sua listinha de perguntas?
Eu tenho algumas perguntas pro Marcos.
Tem muitas perguntas?
5, 6.
Sim, esse vai ser um episódio longo.
Mas tem uma anotação que eu fiz aqui, eu acho que é um momento oportuno para a gente colocar. Para mim, o Marco, em todas as vezes que a gente conversou, lembra a primeira vez que a gente conversou num evento do Sebrae. O Marco, vamos dizer assim, no mínimo ele está, na visão dele, 3 anos, 4 anos na frente. Eu acho isso incrível.
Era DeFi, não era Logic Now.
É isso aí.
Dinossauro, hein?
Sebrae.
Dinossauros.
Na Lapa,
Sebrae Lapa.
É,
tem até hoje, esses dias eu achei caderninho e caneta daquele evento.
Que demais.
Muito bom.
Bons tempos. Tempos. Falando em tempos, a gente tá falando de uma parceria de basicamente a idade.
Eu acho que sim. Isso
não, foi. Da AD, não. Certeza, porque ela é pré-AD.
Pré-AD.
Eu sou cliente antes da AD existir.
10 anos já?
Não, 10 anos. Acho 10 que 10 anos.
É isso aí. Muito louco, muito louco.
Muito legal.
Rodrigo é da fabricante, não era distribuidor.
Isso mesmo.
GFI Brasil.
Agora, talvez quem está assistindo a gente já te conhece, muito possível que sim, tanto que a gente está aqui só lembrando coisas ao longo desses 10 anos e vai ser assim ao longo do episódio todo, mas caso alguém ainda não te conheça, por favor, se apresente.
Cara, apresentar é uma coisa difícil, mas parando assim, pensando no tempo, eu sou um empreendedor apaixonado por tecnologia. Nasceu a Vitec dentro de um cartório em Santos, que eu era um menino de TI, e a gente morre de orgulho de falar que é hashtag menino de TI mesmo, e fomos aprendendo com os erros, e sempre sendo muito o parceiro do cliente na tomada de decisão, na escolha do que comprar, tentando fazer o máximo de utilização, e essa jornada foi criando indicação, negócio, trazendo parceiro, trazendo funcionário que era empreendedor, parceiro e acabou virando sócio na empresa. Começou como um simples funcionário e acabou virando sócio. Então, a gente tem uma jornada de agregar. Eu acho que esse, sim, pensar na jornada, a gente faz 18 anos agora, em julho.
De Vitec. 18
anos de Vitec, de CNPJ. Mas já temos 20 de trabalho, porque 2 anos eu trabalhei informal, faturando por um ex-sócio meu em Santos, que ele era de lá, já tinha empresa. Eu acreditei naquela fase que ele agregava muito ter alguém da TI junto. Uhum. agregou um pouco. Acho que foi mais confortável para mim eu achar que eu tinha alguém para ajudar do que na prática ajudou. Mas eu acho que assim, talvez não tivesse feito, talvez não tivesse arriscado tanto se não tivesse sido ele. E nessa jornada a gente virou de um, aqui no Brasil que não é conhecido, um mercado de IT Trust Advisor, né, que é o cara de confiança do dono da empresa, microempresário. E devagarzinho fomos criando nichos, trabalhamos muito com varejo, que foi o nosso segundo cliente grande. Era lojista, tinha software, a gente especializou em cuidar do software. E a gente foi crescendo em nichos até chegar na maturidade, com 14 anos de empresa, que a gente resolveu realmente se dedicar a nicho. É, acho que quando... Toda vez que um cliente de software era vendido, os clientes achavam que estar com você era continuar com eles. Né? Então eles trocavam o software e levavam a TI junto para outro TI. E aí a gente resolveu se posicionar como um... Não ter marca, não ter preferência, mas ter especialidades e não falar do software house, né? Falar que a gente é a TI. Então a gente, em vez de tentar, a gente tentava sempre ajudar a software house, facilitar a vida dele, fazer deploy mais rápido. A gente virava, ganhava muita indicação do fabricante, do dono do software. Só que custava o preço quando o cara era vendido.
Sim, junto.
Trocava a gente junto. Aí eu também dei uma desacelerada de varejo, porque o varejo é muito geodistribuído, muito longe. Pro varejo antes, TI era só custo. Eu sou da época de TI que clientes tinham 100 funcionários e tinham 30 computadores. Hoje o cliente de 100 funcionários tem 200 dispositivos. E mais 20 servidores e mais 10 clouds. Então assim, na época rede era misterioso, entendeu? E isso a gente aprendeu muito. Errou muito, acertou muito mais do que erramos. Mas sempre fui muito conectado com comunidade, parceria, network. Mesmo não virando cliente na época da DFI, mantivemos contato, foi construindo um negócio, até o momento que a gente precisou realmente se transformar em MSP. Né? Eu sempre tive muito a visão de que o software, ele, sem software você não tem crescimento em qualquer negócio. Né? O software te permite escalar certas coisas que humanamente é impossível fazer. Então... Isso é um pouquinho da jornada. Hoje a Oitech ela é praticamente um hub de tecnologia, que a gente tem desde empresas de telefonia, com a Wanting Cloud, empresas de marketing com a Evolute Digital, que mais? Empresas de treinamento, startups nascendo aí, salas de podcast, eventos online, eventos presenciais. Tem bastante coisa aí nessa jornada de tecnologia. E olhar para trás e ver... que a gente começou sem nada, né? Minha irmã largou o direito para ajudar a fundar e ter conseguido um time de mais de 70 pessoas é gratificante, muito bacana.
Legal. O Oitech fica em São Paulo, capital,
São certo? Paulo, capital.
É, mas vocês são de Santos, né? Tanto seu parceiro é de Santos no começo.
Sim, eu nasci... A Oitech nasceu... Eu era o garoto, um balconista de um cartório... que sempre gostei de tecnologia, gastava metade do meu salário comprando revista em banca para aprender, porque tinha tutoriais incríveis nas revistas. E dessas revistas eu aprendi a fazer Wi-Fi, e o nome da Oitech veio de um dia que eu tentava que pôr um nome, que nome, eu só sabia mexer naquele roteadorzinho WRT54G da Linksys. Daí um dia eu falei, puta, Wi-Fi Technology, Oitech, nasceu. E nasceu dentro do cartório. Eu... tenho facilidade de aprender, não nasci na geração Google, que você dá um Google, mas sempre corri atrás de conhecimento. E eu consegui montar a rede do cartório. O cartório estava informatizando e o tabelião me viu com um interesse acima da média nessa parte de tecnologia e me deu espaço para sugerir coisa, comprar coisa, investir em coisas. E aí eu virei o cara de TI do cartório, virei digitador, que eu queria sair do balcão, fui para copiar certidões e cuidar da tecnologia. Então dava suporte ao software, daí não tinha quem fizesse rede, eu comecei a aprender a fazer rede, comprei alicate, daí tinha que fazer upgrade de máquina, comecei a achar onde comprar a memória, HD, e nisso eu comecei a aprender a formatar a máquina e comecei sendo literalmente menino de TI, de casa em casa, de indicação em indicação, fazendo formatação, backup. Eu sempre fui muito paranoico com dados, né, que o pessoal negligenciava. Eu, desde o começo, eu sempre fui maluco. Maluco por backups e continuidade, não perder dados. E isso acabou sendo o DNA da Oitech por 18 anos depois que nasceu.
Legal. E uma coisa bacana da WhiteTech, você falou desse hub, né, o WhiteTech Hub, é que vocês têm diversos serviços que estão agregados. Então, hoje vocês conseguem chegar no cliente não só com serviços gerenciados, como MSP, exato, mas a parte de telefonia, nuvem, tudo agregado em um serviço só. E aí eu preciso, já de cara, te fazer uma pergunta. Você acha que a partir do momento que você está oferecendo muito mais do que só serviços gerenciados para o seu cliente, isso não pode atrapalhar de alguma forma a sua equipe técnica, o seu processo de suporte técnico? Como é que fica essa relação?
Eu acho que esse foi o meu primeiro, não digo tombo, porque eu não quebrei, mas foi a primeira vez que eu senti que eu tinha errado. Quando eu tentei fazer tudo com o nome WhiteTech. A WhiteTech tentou ser uma full service 360, né? Porque chegou um ponto, eu não queria mexer com telecom, mas telecom ia mexer no speed e parava a rede. Eu não queria mexer com câmera, mas o cara da câmera ia lá e resetava o modem e fazia uma DMZ para pôr a porta da câmera, porque pro cara era mais importante a câmera no computador de casa do que a empresa dele. E aí a gente começou a ser empurrado para isso. E aí a gente falou, putz, temos que mexer com telefonia. Tá, não sabemos de telefonia. Temos que mexer com câmera, não sabemos. Começamos a criar as subtarefas dentro. Eu tinha um time, eu tenho um time, né, incrível, super multitask, e a gente começou a fazer. Só que quando a gente começou a fazer tudo isso, a gente se perdeu numa coisa que eu nunca imaginei. Como eu achei que tudo em casa resolvia mais fácil, mas a gente não tinha uma coisa chamada gestão de projeto. E a gente quase quebrou por falta de gestão de projeto, falta de conseguir dimensionar e antecipar tudo o que acontecia ali no meio do caminho. Então a obra atrasava, e aí onde a gente mais se ferrou foi isso. Como a gente fazia parte do começo ao fim, né, do começo da obra, do planejamento até a entrega, até a mudança, e era tudo a mesma empresa, eu não conseguia delimitar de quem quer mostrar os pontos de falha no projeto. E tudo que dava errado na obra não era porque o empreiteiro demorou, porque a marcenaria atrasou, a mudança deu errado porque TI não ficou pronto. Foi onde, assim, depois da décima vez tendo que gastar horas justificando, eu olhei para trás e falei, cara, eu tô sendo um idiota, tô queimando meu nome, minha marca, minha reputação, um negócio que eu não tenho controle. E é muito confuso, né? Aí foi quando eu resolvi encerrar uma área, que era infraestrutura, acabamento estruturado, rede, essas coisas, só que continuava vindo demanda. Daí eu já tinha um parceiro de negócio que ele fazia TI junto, na época que eu era menor, ele foi um braço muito importante, e eu propus para ele, eu falei, cara, você gosta tanto de infra, larga a parte de TI e passa para cá, e a gente monta a parte de infra separado com um nome só.
É o projeto,
foi a primeira empresa que a gente adquiriu, que é a SD Solution. Hoje a SD Solution é a infraestrutura inteligente. Uhum. O que ela faz? Obra. A TI, a gente, o WiteTech, só passa o bastão quando tem o TEP da SD. Até lá, cara, tudo que dá TI errado, que faz parte da obra, fica com outra empresa. E aí ficou claro para o cliente o que ele estava comprando, o que ele estava recebendo, quem que era o culpado. Pô, se deu pau com SD, é obra. Então não é mais WiteTech. E foi quando eu comecei a splitar e separar serviços. A telefonia IP foi igual. A gente é o maior parceiro no Brasil de 3CX. A gente é o único titânio partner da América Latina. Não, a gente foi o primeiro. O único não. Hoje tem um segundo, que é uma operadora que comprou muita licença e virou. Mas ela não tem expertise nisso. E aí, a gente cresceu tanto em telefonia, que o cliente WiteTech TI achava que telefonia estava no pacote. Não queria pagar mais. Aí a gente tinha alguns clientes recorrentes de 3CX muito pequenos, que também eram ticket médio baixo, com venda high touch, só que recorrência muito baixa. A gente pegou uma fatia da, sei lá, de ticket médio de R$400 para baixo, dá quanto? R$25 mil. Então vamos fazer o seguinte, R$25 mil a gente investe numa nova empresa, nome diferente, CNPJ diferente, sócio diferente, já trouxe parte da equipe como sócio, e hoje ela é 50% do meu faturamento, hoje está no pilar de telefonia na Wanting Cloud. Então a gente começou a se multiplicar.
Show.
Entendeu? É o que eu falo, uma empresa de TI nasce como? Na visão de vocês?
Necessidade.
O cara tem um problema, alguém precisa ir lá e resolver o problema dele.
Não, cara, nasce dois técnicos de TI frustrados.
Ah, ok.
Que se juntam e montam CNPJ. Não pensa em negócio.
Não pensa em negócio.
Antes de sua lógica, perfeito.
E Só que esse cara, ele também chega uma hora que ele chega no teto dele, porque ele não é negócio, ele é técnico. Você tem que fazer o que você ama no negócio. Eu, dei sorte ou dei azar, eu amava a tecnologia, mas eu não era o melhor técnico. Então eu sempre trabalhei com contingência. Né?
Perfeito.
Não, eu nunca tive um N3, eu sempre tive dois. Ah, mas dá pra fazer com... Não, não. Só que se acontecer um com um...
Você tem que ter um outro ali.
Então eu sempre superestimei, sempre tive muito custo, mas para ter isso. E na empresa foi igual. Pô, quando eu tava com um time legal de telefonia, vamos botar eles também participando. E montamos. E quando eu comecei a separar as personas, o marketing ficou mais fluido, vendas ficou mais fácil. O parceiro que não queria pôr uma parceria com a iTech, porque fazia o mesmo serviço, na Uantin não se sente.
Não tem conflito?
O time é o mesmo. Tá? Hoje, transparentemente, assim, são sócios distintos, mas time mesmo. Mas o cara não tem, entende que não tem conflito.
Basicamente, processos separados. Exatamente. Obrigatoriamente.
Sim. Né? Não, tudo separado. A área comercial da Uantin vende o produto Uantin. A Uantin não tem vendas.
Ah, não, não vai ter um vendedor dentro da estrutura.
Não tem um vendedor de Uantin.
Mas a Uantin entra
outros parceiros vendem.
Revenda, um canal.
Eu sou um canal. Eu sou um canal da Uantin. Tanto que a Uantin distribui um software concorrente, a 3CX, através de canais.
Uantin, então, inclusive, foi patrocinadora da MSP Summit. Obrigado por isso.
Mas não tem nada. Ela é uma outra empresa, mas que, assim, entra num pool de rateios. Tem todo o centro de serviço compartilhado rodando por trás. Então, é muito mais ágil e muito mais claro para o cliente. Então, acho que dos erros, tentar fazer tudo deu ruim, mas me deu uma visão de como ter tudo também dentro do portfólio agrega.
Uhum.
Dá problema de comunicação? Logicamente. Gente, não, se fosse fácil, todo mundo fazia, né?
Perfeito.
Eu acho que esse melhor lema é esse, mas o Hub ficou muito forte, porque a gente trouxe parceiros que a gente não tem nenhum relacionamento financeiro, societário, mas colaborando compartilhando na mesma estrutura, o marketing vende internamente, então a gente tem uma house, né? A Evolute Digital não é uma agência de marketing que tem atendimento de venda, não. Uma agência de marketing digital para empresas de TI.
Uhum.
E prioritariamente para quem faz parte do Hub. Então, assim, e a gente tem parceiros, concorrentes, que a gente viaja junto, racha quarto, racha hotel, curte, faz tudo junto. E cada um no seu lugar, né? Então, cada um fazendo o que é bom do seu lado.
Legal, e você falou de 70... Fica à vontade para fazer suas perguntas, Rodrigo, senão a gente fica batendo papo aqui. Você falou de 70 funcionários e falou dessa estrutura toda como hub, com todas as marcas, todas as empresas. E apesar de vocês estarem em São Paulo, eu tenho certeza que vocês não estão atendendo só os clientes ali da região metropolitana, né? Como que é essa atuação? Como é que vocês fazem? Vocês estão atendendo a nível estadual? Talvez até algumas empresas fora do estado de São Paulo já?
Hoje atende nacional, através de parceiros, né? Nas pontas, quando precisa. A gente tem relações de confiança muito boas, até por network de eventos, de viagem. A gente tem parceiros em vários locais. Prioritariamente nas capitais, né? A gente tenta ter. Tem algumas capitais que a gente tem funcionários nossos mesmo, para ter uma agilidade, ser mais pessoal. Mas hoje, a parte de suporte de TI, gestão de TI, 90% do nosso faturamento é de empresas de São Paulo e Grande São Paulo e arredores, né? Até 150 quilômetros. Telefonia nacional. Normalmente o cliente já tem uma TI, a TI do cliente vira nosso braço lá. Videoconferência, mais regional, mas a parte de vendas de equipamentos hoje, nacional, atende o Brasil inteiro.
Uhum.
Então, assim, a gente foi segmentando e a gente acabou, e o nome Hub virou por isso, porque a gente acabou virando o consultor das consultorias em alguns casos. Ah, é telefonia? Liga para a iTech. É videoconferência? Acaba falando com a iTech. Braço de segurança da informação, principalmente, que a gente tem um DNA muito forte de compartilhar conhecimento, né? Desde a época lá do Cooperati, tudo, a gente sempre trabalhou muito com a gente acredita que se todo mundo melhorar, o mercado cresce junto, o entendimento cresce junto. Foi o que a gente fez em telefonia. Quando ninguém falava em telefonia IP, a gente foi o primeiro a levantar a bandeira e falar, galera, ou telefonia vai dominar a rede, ou TI vai dominar a telefonia. Vocês escolhem. Uhum. Quem ficar parado... Porque
quer ficar com esse bolo,
né? Ia convergir. Ponto.
Uhum.
Ainda tem mercado? Tem. Mas o filé mignon...
Já foi.
Já foi. Dá tempo de ir? Dá. Tem muita gente. Tem muita demanda. É, quem não acha que tem demanda é porque não sentiu. Mas olha que você dá o prazer da telefonia em nuvem. Vocês mesmo, né, meu Rodrigo? Quando enchi o saco, falei, cara, vai. É caminho sem volta. Cara, caminho sem volta. Os clientes na pandemia pra gente foi fantástico. Foi, a gente se matou, mas 100% da nossa base de clientes já tinha firewall bom e telefonia IP boa. Quando eles foram para home office...
Ficou muito mais fácil.
Não, os caras ligaram e falaram, Marco, obrigado. Cara, você me encheu o saco, você falou que era importante, eu não dei valor. E, cara, se não tivesse feito esse investimento... E eles foram o benchmark, né? Porra, as empresas do meu amigo ainda estão paradas, que a tua advocacia ainda está parado, ninguém está conseguindo trabalhar. E os caras, assim, faltou mão de obra nossa para conseguir dar rollout nos planos de continuidade. Por quê? Todo PCN, para quem não sabe, plano de continuidade de negócio, era para a empresa não parar. Não parar da empresa era botar 10% em contingência. Não 100%.
Não a empresa inteira.
Ninguém tinha 100% notebook, 100% headset, 100% monitor adicional. Então, assim, tinham coisas que dependiam de compra, de cadeia. Mas o que a gente fez? Cara, o cara tinha um laptop em casa, um computador em casa, a gente sabe. É, então, assim, a gente... Não,
faz um MVP do home office, né? Depois não, melhora.
A gente era o nosso próprio MVP, sabia que funcionava, confiava. E aí, quando a gente mostrou para o cliente, dá. Cara, Calunga headset. Câmera, que é computador de mesa. E assim, os meus 40 dias de pandemia, o time trabalhou sem brincadeira 18 horas a dia.
Porque mas deixa eu aproveitar e dar um exemplo o porquê que eu considero o Marco com essa visão de 3 anos. A gente está fazendo 10 anos de AD, 3 anos na frente. 10 anos de AD. Quando a gente montou o escritório fisicamente que a gente está aqui, eu comprei um PBX físico.
Então, braço, caixinha.
Já era para ter ido para telefonia nuvem há 10 anos atrás, o Marcão já falava.
Eu já tinha falado. É, na época da mudança você ficou com medo.
Não,
eu falava, vai, cara. Não, mas eu vou depender de internet. Falei, cara, a gente já depende de internet. Sem internet não tem e-mail, sem internet não tem nada.
É verdade, isso é uma coisa muito louca. Vamos parar para pensar aqui.
A gente fez uma reunião. É. Eu mostrei, eu rabisquei, falei, Rodrigo. Ah, não. Ele falou, não.
Conservador de mudança.
Porque, ó, que doido. Imagina, ok, nosso trabalho essencialmente é falar com clientes. Okay. Não importa como, seja através de um podcast ou seja através do e-mail, a gente está falando com clientes. Caiu a internet. Por mais que a gente tenha um telefone, uma linha comum, se o cara ligar aqui, a gente vai falar com ele? Vai, mas a gente não sabe nem o nome dele.
Nada.
Porque a gente não tem como acessar o CRM. Ah. Que coisa maluca, né?
A gente já depende. E já depende há muitos anos. Desde que inventaram o Hotmail.
Tá no dia a dia, a gente não sente.
É isso aí.
Mas é isso aí. Assim. Agora,
A gente é da época que não tinha Gmail, não existia.
Não existia.
Não, meu primeiro e-mail era Yahoo. Não tinha Hotmail. Hotmail
virou. Tem Hotmail?
É. Yahoo foi o primeiro e-mail. Cara, era ICQ, Mirk.
É isso aí.
Tipo, denunciou uma idade, mas é isso. O Hotmail foi na onda da MSN.
MSN. Perfeito, que já era depois do ICQ, isso mesmo.
Então, que foi muito depois. Não, depois disso aqui não, foi muito depois disso aqui. Entendeu? Foi Mirk, ICQ e daí veio o resto.
Então, Mirk eu não peguei.
Entendeu? American Online, AOL.
AOL. Depois então, AOL.
Não, Mirk era, assim. Mirk era o que tem hoje, o que a gente fala de network, comunidade, a comunidade do primórdio da internet.
O LinkedIn dos dinossauros.
É, não, exatamente. Tinha lá os nicknames, bania. O dono da sala bania. Era legal pra caramba.
Que da hora. Eu perguntei para você aquela hora desse negócio de atender várias cidades diferentes, porque eu acho que isso casa com uma coisa que a gente estava conversando na hora do almoço. Você comentou sobre quanto mais a gente se especializa, quanto mais a gente fica foda, a gente se torna um MSP que segue a cartilha, mais distante do cliente a gente está, e isso, querendo ou não, pode ser um problema.
É, um baita problema. Foi quando eu cheguei à conclusão que eu cresci mais do que eu podia na época. Né? Eu tinha que reestruturar, tinha que replanejar. Eu jurava que quando a Whitech tivesse que ter gerente de contas, eu fechava a porta. Eu achava um absurdo você delegar para um cara comercial uma relação de suporte, de tudo. Aí, quando eu comecei a olhar, falei, cara, eu vou ter que pôr gerente de contas, eu repensei muito. Eu falei, cara, se eu tô tendo que pôr gerente de contas, é porque eu perdi
relação íntima.
O ano a ano, relação. E foi a segunda coisa. E aí eu tive certeza, quando eu olhei a carteira de clientes, falei, cara, eu conheço todos. Mas eu não consigo visitar todos em um ano. Uhum. Em 200 dias, 200 e poucos dias úteis ano, se eu fizer uma agenda de dois por dia...
Não vai conseguir.
Aí eu falei, cara, tá, tudo tá errado, tem que repensar, é melhor passar para parceiros. Hoje a gente tem muita indicação que a gente indica parceiro. Porque eu não vou conseguir...
Como funciona essa rede?
Cara, network, parceria, confiança, relação de dono, né? Porque não pode ser relação de time, né? Porque o time vai sempre querer vestir a sua camisa e nunca... É, vai ter sempre a ganância, né? Eu falo, comercial, a função dele é vender. Se o cara de serviço é entregar, ele não quer nem saber. Mas é verdade.
Perfeito.
Então, assim, você se preocupar com a entrega é uma coisa já diferenciada hoje. Quem vende mais que a Vivo? Ninguém. Mas quem entrega tão mal que nem a Vivo? Só a Vivo. É, por quê? Porque ela não consegue ter personalidade, o atendimento pessoal, aquele tratativa, não escuta o cliente. Porque não dá para um vendedor sentar sem vestir o sapato do cliente, entrar lá e saber o que o cara precisa. Você precisa de uma pessoa que seja analista. Quem levanta a demanda dentro do cliente são os técnicos. Os técnicos estão lá, estão escutando o cara reclamar. Cara, celular está tocando aqui, tem mandando mensagem, eu sei que é um cliente que está tendo problema de VPN, por quê? É minha culpa? Não. Mas a gente é o cara de confiança. Ela não quer saber que a Vivo ou que a NET colocou um CG NAT, que ninguém mais fecha VPN. Entendeu? Ela quer a solução. E é difícil. Você só tem dois ouvidos. E o cérebro só processa um por vez. Então, se você botar dois telefoninhos em cada orelha, você não vai ouvir
nenhum dos
dois.
Não,
você não vai ouvir nenhum dos dois, que é pior. Então, assim, se você não tiver alguém que tenha esse cuidado, essa proximidade, seja você lá na frente... Então, foi quando eu comecei a trazer sócios para a empresa. Por quê? Eu falei, preciso ter pessoas que tenham a mesma preocupação que eu tenho com o nosso lado e com o cliente. Ou, cara, não vou fazer tão bem, cara, passa para um parceiro pegar o suporte de TI e você faz sua venda de software e hardware, porque vender escala de licença, você escala. Você não consegue fazer a consultoria. E quem falar que está vendendo consultoria para 100 clientes é mentira. Para você desenhar um projeto decente para o que o cliente precisa, é muitas horas, é muita gente envolvida. Então, você precisa fazer o assessment, precisa entender, precisa propor, precisa alinhar a expectativa. Então, foi quando eu comecei a entender formatos. Aí a Whitech começou a cada vez mais a parte de suporte, MSP, vender MSP como MSP, não mais como um serviço personalizado. O personalizado, a gente escolheu dois, três nichos que a gente nunca negou origem, né? Que foi clínicas médicas de alto padrão, advocacias e mercado financeiro. Então, hoje, assim, se olhar o nosso marketing, vendas de serviço, estão bem direcionados. E a parte e vendas de produto, a gente começou a abrir. Primeira vez, acho que na história, que a Whitech colocou preço num post de Instagram, faz um mês de venda de headset e venda de câmera. Por quê? Porque a gente também tem que se atualizar, né? Porque se eu parar o Whitech hoje e falar, não quero mudar, todo o meu time bom vai embora. O time fica porque acredita na missão, no projeto, no propósito e em crescer, né? Senão o cara é bom. Se ele vê que ele não está crescendo, está estagnando, ele vai voar. Então você tem que estar sempre antenado, se posicionando e mudando o rumo, né? Eu acho que isso, se adaptar, eu acho que é a coisa mais importante. Quem achar que tem a regra pronta do jogo, tá dando...
Na sua visão, Marco, qual que é o index para que... Você falou assim, quando a Whitech cresceu, estava grande. Qual que é o index que fala que a minha empresa está grande? Número de device, número de técnico, número de funcionário, que vão ser os técnicos, faturamento?
Cara, eu acho que faturamento, eu acho que é o primeiro, no final das contas. Porque aquela briga do faturamento versus rentabilidade vai sempre existir, né? Sem faturamento, você não tem rentabilidade. E sem rentabilidade, você também não cresce. Eu, na minha opção, nunca tive investidor. Então, tudo que eu ganhei dentro, eu reinvesti e tomei dívida para crescer. E também nunca foquei tanto só na rentabilidade, que você precisa ter crescimento de quantidade de clientes, né? Você precisa abrir teu leque de área de atendimento, de portfólio, para depois você escolher o que é bom e o que é ruim. Porque o que é bom e o que é ruim muda também.
Okay.
Entendeu? Então, nesse começo que eu tentei fazer tudo...
Porque você pulveriza a receita ali e diminui seu risco.
Diminui o risco. As minhas duas vezes que eu tomei susto foi quando tinha cliente muito grande, cliente que o faturamento é acima de 30 mil mês, e mudou a gestão. E o cara colocou, esse cara é um amigo meu hoje, que é um consultor, que tem um software de gestão de BI para RPs. E eu falei para ele, ele virou para mim e falou, cara, eu tirei vocês de lá. Primeiro que teu contrato não explicava tudo que você fazia. Você era amado na empresa, mas quando eu colocava no Excel e organizava o custo...
Não batia.
Não, eu era o quinto fornecedor dele em custo. Eu perdia para folha, para matéria-prima, para infraestrutura e era TI. E daí o cara olha um contrato desse tamanho, vai pro mercado, ó, teu TI, ó, cara. Todo mundo entendo que pela metade, eu não quis baixar, perdi o cliente. Ele falou, o prejuízo que ele gerou no cliente ter feito isso, mas ele deu resultado financeiro. Aí foi quando ele me ensinou, ele falou, cara, eu olhava lá, CNPJ 08280-1809, é tantos por cento do meu... É minha quinta...
Tem alguma coisa errada, precisa ser revista.
É? Não, ele falou, cara, eu sou CFO. CFO ganha para diminuir custo. É fácil você diminuir o custo de uma coisa de 100 reais ou de uma coisa de 20 mil reais? Ele falou, eu peguei teu contrato, joguei no mercado, falei que o target era 50% do preço. O nego se matou por 50% do preço. Só que prejudicou o cliente. Ele fala, ele assume, ele falou, cara, o cara não colocava, não sabia de telefonia, não sabia de infraestrutura, não sabia de segurança, não tinha processo, não tinha time para atender loja de shopping. O vendedor fala que faz tudo. Na hora que dobra para dentro, tinha Citrix no cliente, tinha coisas... Não era uma TI simples. Mas eu mesmo já assumi clientes que eu achava que era simples e me ferrei. Mas o resto não. Então, quando eu comecei a separar os CNPJs, é por isso. Porque hoje em dia, se o cliente cancela um, às vezes ele tem 4, 5 serviços contratados dentro do meu
rolê. Está diluidinho.
Ele não enxerga tudo que eu estou faturando em um único. É difícil gerenciar? Pra caramba, cara. Hoje, o meu time de back-office, que a gente chama de governance, é quem faz a mágica e me dá visibilidade, porque é difícil distribuir receita, distribuir custo, manter aquele negócio todo. Aí muda a tributação. Não, é um caos. Mas que facilitou. Ou seja, eu precisei crescer para o time ver o crescimento, assumir responsabilidades. E hoje a gente vai organizando em caixinhas, né? É o que eu falo, que é uns 10... Está com 18. Há 10 anos eu decidi especialização. Eu parei de fazer marketing de tudo, né? Quando a consultoria nasce, também ela quer vender tudo, porque... Ela não quer vender porque ela quer vender para ganhar dinheiro. Ela quer vender porque ela quer ter a chance de mexer naquele equipamento. Foi quando a gente inventou o Evolut, lembra que eu falei? Eu falei, cara, os caras vêm para São Paulo, o cara nunca pegou um headset, o cara nunca pegou um telefone IP, nunca pegou um firewall. Né? Então, o cara de TI é um cara interessado, curioso. E essa curiosidade, às vezes, custa caro. Por quê? No começo, mexia com Sonic Wall, Fortinet, WatchGuard, Draytech, um monte. Eu vendo tudo, sei tudo. Você sabe. Dois técnicos sabem, mas é que você tem 20 técnicos na fila, não tem como eles saberem mexer em 20 marcas. Aí que eu comecei a olhar, eu falei, cara, vamos ser um dispatcher, um hub. Bate aqui e joga pro lado. Ah, é Fortinet, meu? Liga lá, Cezão, Beta Group, posso te mandar o lead? Vai, se der, me paga a comissão, se não der também, não perde negócio. O importante é cliente atendido. Daí eu comecei a direcionar. Ah, Kaspersky, faz com tal parceiro. Autodesk, AutoCAD, faz com a... Com a Bysoft lá no sul. E isso acabou me tirando um peso de sobrecarregar o time comercial, que já não era meu ponto forte, e focar meu comercial nos produtos que eu podia escalar. Que é o suporte de TI modelo MSP, que é a parte de licenciamento Microsoft, 3CX e WatchGuard. Quando eu encaixotei meu portfólio porta para fora de poucas coisas, primeiro que o time técnico especializou na metade do tempo.
Perfeito.
Segundo que o meu time de vendas começou a falar do produto muito melhor. E o serviço de TI, ele se vende sozinho, né? Porque o serviço de TI, você não precisa de marketing. É boca a boca. Dependendo de onde você está, lógico. Estou falando que eu moro numa capital. Eu falo que assim, eu vivo no mundo de Bob e ter empatia, né? A gente está em cidades mais desafiadoras, não tem tantas empresas, não tem tantas máquinas por empresa. Mas a vida ficou muito mais fácil quando eu consegui crescer, ter faturamento, né? Que TI, as empresas, elas são separadas, né? A barreira dos 2 milhões ano, dos 5, dos 10, dos 20 e dos 100. É bem fatiadinho, né? Que o mercado que faz M&A, eles, todos eles querem fazer aquisições para chegar no 20, os pequenos. E depois querem fazer os de 100, né? Que a gente está falando ali de 10 de dólar, de 20 dólar ano. E aí isso começa a aparecer para o mundo como um especializado. Um peixe bonito. É porque small business é desafiador, mas é uma oportunidade que não pode crescer, né? Não pode nascer escola de advocacia, não pode nascer empresa de marketing, empresa de arquitetura. Por mais que tenha hoje muito tudo SaaS, mas alguém tem que cuidar da TI.
E você acha que dá para a gente dizer qual que é hoje a bola da vez em relação aos serviços? Qual que é a grande tendência de serviço para ser oferecido para esse público?
Serviço com visão de segurança. Um serviço de TI com um pouco de visão de segurança, não... É o que eu sempre falo. Eu não gosto que nunca o nosso time fale que é expert.
Uhum.
A gente tem expertise em alguns produtos, a gente entende de outros, mas você ter uma TI que tem uma visão direcionada à segurança é um diferencial. Você tem pessoas que entendem que segurança não quer dizer um firewall top, não quer dizer... eu digo que segurança é muito mais processo e metodologia do que tecnologia.
Veja se eu vou colocar, Marco, porque eu não tinha pensado dessa forma. Eu não estou vendendo segurança. O meu serviço tem um foco, tem um objetivo de segurança. É
sim.
Isso?
Segurança de perda de dados, segurança de manter parque atualizado.
Perfeito.
Eu não quero transformar a gente em cybersecurity. Porque aí você está falando de um outro tipo. Até esse tipo você está falando de qual cor? Red, blue...
Pink, eu brinquei outro dia.
Purple.
Bravo comigo.
Não, purple team, velho. Purple team.
Eu falei assim, você é do pink team? Ah, ficou bravo. Eu falei, não, eu sou red.
Então, até segurança, são várias vertentes. Então, você também tem que saber se posicionar. Eu falo que você tem que criar processos...
Com foco na segurança.
Com foco em segurança.
Show.
E segurança, você está falando de segurança de pessoas.
Uhum.
Entendeu por quê? Porque segurança, tudo é segurança na empresa. Segurança, o que é? Você vai pensar num segurança da porta armado. Também é.
Uhum.
E cybersecurity também tem áreas de defesa, área de monitoramento. Então, assim, a área de segurança ficou muito grande, mas as empresas de TI que não tiverem minimamente visão de segurança, as que tiverem, estão um salto quântico na frente das outras.
Perfeito.
Boa. Você fez uma pergunta que eu ia fazer.
Então fique à vontade para fazer uma agora.
A gente falou, mas a gente só vai reforçar o que a gente já falou, que cada vez mais o usuário, o cliente, deve ser o centro das coisas. Eu preciso também olhar muito para isso.
Total,
eu
acho que isso customer-centric, mas no final das contas é user-centric.
Perfeito.
Uhum.
E o user-centric é para segurança, né? Porque é o que a gente estava... Só que uma ideia, cara, as maiores brechas de segurança não foram hackers tecnológicos, foram hackers utilizando de engenharia social para adquirir senha, para adquirir tudo. Então, se você não cuidar do usuário, o usuário tem que ser o teu aliado e não o teu inimigo. Ah, é fácil? Não, não é. É o que eu falo, se você... o usuário não abre ticket, já começa por aí. O usuário quer tudo na hora. Então, às vezes a gente quer matar o usuário, mas se a gente não tiver empatia...
Quase sempre, né?
Tem que ter empatia, porque assim, se o cara se deu o trabalho de ligar e pedir ajuda, alguma coisa tá errada.
Uhum.
Pode ser um erro de uso? Pode. Mas ele nem tá perdendo o tempo dele.
Exato, é o que a gente falou. Até para reclamar, o cara tá perdendo tempo, né? Então...
Então, mas assim, olhar pela visão do usuário, hoje é o melhor jeito de você conseguir ter sucesso. Segurança, eu faço muita analogia à casa de praia antigamente, né? Que você chegava numa casa de praia, tinha 16 cadeados, abria só por uma porta. Se você quiser fazer uma segurança perfeita, você tem que botar um monte de cadeado.
Uhum.
Para abrir a porta é fácil com um monte de cadeado? Não. Se você exagerar a mão em segurança, é igual. Se a segurança começar a atrapalhar o negócio do usuário...
Você perde praticidade, produtividade...
E o usuário, ele não vai deixar de trabalhar. Ele vai te bypassar. Ele vai arrumar um jeito... Ele vai passar. Então, se você não escutar ele, não tá próximo dele, enxergando ele, assim, os grandes bancos, eles têm uma shadow IT que eles preferem fingir que nem existe. Eles preferem ser cego para não ver. Por quê? Porque tem a TI que é regulamentada pelo Bacen, tem a TI da continuidade de negócio, Só que tem a TI do negócio. Se você chegar para um cara e você barrar tudo na máquina dele, e ele precisar fazer um PPT amanhã com uma apresentação que precisa de dados, ele vai extrair o dado, vai trabalhar no computador dele.
Que vai ter zero segurança.
Vai acontecer.
Vai acontecer.
Vai ser muito pior, né?
É igual você pegar órgão público, que o órgão tem um e-mail arroba gov, não sei o quê. Ah, mas manda documento para departamento tal, arroba gmail. Gente, estou falando de banco. Tem banco público que tem gerente que acaba tendo que trabalhar num e-mail paralelo porque o e-mail do banco não funciona.
Não vai receber o que ele precisa receber.
É, eu me lembro de, então, de algum tempo atrás, já faz acho que alguns anos, uma conversa que a gente estava tendo em um dos eventos que a gente se encontrou, e na roda surgiu justamente uma discussão de que chegou no cliente e viu aqueles modem 3G de antigamente, espetava no USB, porque tinha tanta coisa na rede que impedia o usuário de trabalhar, que o cara literalmente comprou um chip de celular, okay. Aliás, comprou um modemzinho, pegou o chip do próprio celular, espetou e tava navegando.
Rodrigão, quando a Y-Tech Technology foi contratada para instalar um link de uma operadora dentro da própria operadora para uma área de negócio da operadora.
Não tem lógica.
Verídico! Verídico.
Não faz sentido nenhum.
Juro por Deus.
Mas entra nesse...
Tá. Juro por Deus. O cara conseguiu, no prédio da operadora, colocar um link da operadora e me contratou para instalar um roteador da Y-Tech lá para não ter que ficar embaixo da
rede deles.
Como era a área de wholesale, a área internacional, não dava. Aí aconteceu isso. E é verídico, tá? Eu fui instalar um roteador na operadora, para a operadora, burlando a operadora. Então, eu falo, são coisas que... Adianta? Essa tem que ser precisa? É isso? Até que ponto o risco do negócio vai no que compromete o usuário? O usuário vai trabalhar. Ele tem a meta. Ele vai vender.
Ele tem que
ganhar. Se precisa vender, ele não está nem aí se ele está indo contra a regra de segurança ou não. Porque senão, não paga, não bota leite em casa. Então, assim, é onde eu sinto muito com o dono de empresa, eu vou discutir, o cara fala, não, quero que barre tudo, quero ter print de tela. Eu falo, cara, você vai invadir a privacidade, você vai ferrar, você vai se ferrar. Se acontecer alguma coisa, você é o culpado, deixa fluir. Cara, assina documento, levou um documento da empresa embora, tá aqui, ó, você vai falar com o advogado, você vai se ferrar. Porque, assim, se você fizer, você vai gastar um rio de dinheiro e não vai resolver.
Não vai estar seguro.
Não vai. Não vai existe.
Ter, pensando cara, a gente dia, vai ter troca por WhatsApp. Vai ter troca de arquivo por WhatsApp. O cara vai mandar proposta por WhatsApp. Depois o cliente vai mandar uma foto da infra por WhatsApp pra
mas
ele.
É
ele
isso.
Vai pegar pelo número pessoal. Vai
mas
fazer
é isso. Pra... No final das contas,
é assim que
acontece.
Vai funcionar o trabalho dele.
O cara precisa trabalhar. Cara, a gente de TI, o nosso maior aliado hoje é o WhatsApp. Então falar, ah, não, é um problema. Eu falo, não, cara. WhatsApp hoje em dia... E agora que você consegue compartilhar a tela no WhatsApp?
Porra.
Você discute a proposta no WhatsApp, você liga pro cliente e fala assim, filma
a
infra,
você compartilha,
faz a videochamada, aperta a camerazinha aí, vira, aponta, sobe. Então assim, se é bom pra gente, que não vai ser pro cara? E um monte de empresa vende como o fim do mundo. Cara, você tem que ter mapeado. Qual que é a política, se o cara vai ser da empresa? O que você tem que fazer? Cara, bota um WhatsApp Business com o número com o DDR da empresa no celular dele. Tem formas.
Tem maneiras de fazer.
Tudo tem maneiras. Perfeito. É perfeito? Nenhum é. E não existe. Todo mundo tem os casos que tem segurança, tem os que acham que tem segurança. Os que têm segurança são os mais flexíveis. Os que acham que tem segurança é onde
é
tem
pior.
Cara, se eu chegar num cliente e falar, não, tenho. Verídico, tá? Cliente, call center grande, 600 funcionários. Gente, tenho. Tá bom, tenho que fazer aqui, tchau. Um ano depois me liga. Marco, o gerente tem que falou, lembra dele? Foi embora. E levou 3 funcionários. Tô cego. A gente foi lá, começou com gap análise, analisou tudo. Não tem. Fingiu que tem. Pro banco ele mandava. Cara, o cara chegou no cúmulo, juro por Deus, de fazer um print do software que era client-servidor. E editar no Photoshop e colar dentro de um browser e mandar um print como uma evidência para um banco.
Nossa!
Nesse nível.
Para tentar provar o que ele não tinha.
Uau!
Então, assim, é o cara que acha que tem segurança. A gente revisa a política de segurança, a gente se testa. Que a gente é um problema também. O MSP é um risco.
Quer dizer, eu assumir que eu não tenho segurança é o primeiro passo para mim melhorar a minha segurança. Porque se eu não assumir, não reconhecer...
Você está ferrado.
É. Você vai só empurrando com a barriga.
É.
Legal isso, legal isso. A gente deu vários exemplos esdrúxulos aqui, mas sim, são esses exemplos que a gente vai enfrentar no dia a dia, e por isso concordei 100%, que a grande tendência é um serviço focado em entregar uma segurança.
Ah, entregar com segurança, o serviço da pessoa.
Eu não sei se tem uma palavra no podcast, é isso? Tem palavra? A palavra desse é segurança.
É.
Esse e é o sem ser tema de segurança.
Grande tema de hoje. Legal, legal demais. Agora, virando um pouquinho a página aqui, para a gente poder passar por toda a jornada da Whitec e da sua própria jornada, eu queria entender um pouquinho. Quando você conheceu a gente lá atrás, 10, 11 anos atrás, você até então já era uma empresa de serviços, usava uma ferramenta, se não me engano, você chegou a usar a Caseia e depois foi para o Labtec.
Eu cheguei a assinar o contrato com a Caseia, aí um funcionário meu... Falou, não, cancela, vamos que eu achei o mais barato, que compra licença, não sei o quê, que era o Labtec Software, funcionava muito bem. Porque a minha visão foi sempre assim, se eu não enxergar o que o meu cliente tem, eu não tenho como gerir. Então, assim, eu nunca vendi serviço gerenciado. Hoje eu vendo serviço gerenciado, hoje eu vendo pacote. Mas lá atrás, eu vendia TI, ordem de consultoria. Como que eu ia dar consultoria de uma coisa que eu não tinha visibilidade, não tinha documentação, não tinha nada? Então, eu pesquisei muito e descobri o RMM, que era um conceito muito pouco difundido.
RMM como espécie de software, né? Como classificação de software.
Não existia. E aí eu comecei atrás disso, porque eu falei, cara, o único jeito de eu conseguir ganhar escala, dar o próximo passo, é eu conseguir garantir que todos os clientes que eu ponho para dentro, estou entregando alguma coisa
e tem visibilidade
de verdade. Um suporte remoto bom, um inventário bom, o meu maior medo, patch. Quando ninguém sabia o que era patch, eu sempre fui o bitolado do Windows Update. Uma das coisas que os técnicos iam fazer no cliente antigamente era aí dar o Windows Update nas máquinas. Né?
Isso era uma manutenção preventiva era e isso. Que fazia era parte isso. Da visita mensal ali.
Visita mensal, ver se o antivírus está instalado, fazer backup dos PSTs em DVD, que não tinha HD externo. Né? Era CD, depois DVD.
E se você estiver fazendo isso hoje em dia, só entre a gente aqui, tá, você está extremamente errado.
Sim, mas é o perímetro, né? É o que eu falo. Antigamente a TI das empresas era muito fácil. Cara, você queria ter uma TI segura, o Exchange era on-premise, era interno, o servidor de arquivo era interno, o funcionário ia embora, você só tinha uma coisa, não precisava nem tirar ele do AD. Deixava o AD dele, que alguém tocava senha para poder usar as coisas dele quando precisasse. Era você tirar ele do grupo de segurança da VPN. Tirou a VPN, o cara já estava morto. O que aconteceu é que a TI ela vazou para fora. Ela não está mais dentro da empresa. Tem um conceito que ainda é muito pouco olhado no Brasil que chama CASB. Cloud Access Security Broker. Ninguém sabe o que é isso. Isso é um consolidador, é um gateway para que tudo que você tenha de informação, muito mais do que o IAM, né, que é o usuário, né, a gestão de usuário, o CASB, ele conseguiu olhar em várias nuvens o que o usuário está fazendo. Isso foi o tema do nosso primeiro Evolute. Até hoje, isso aí está patinando. Ah, porque é caro e tudo na TI é complexo de implementar e o pessoal não vê valor. Só vê valor quando tem um grande dor de cabeça. Quem está fazendo um trabalho incrível nisso é a Microsoft, que ela está colocando isso no Windows, no Microsoft 365 Business Premium. Hoje, é uma suíte que tem segurança mesmo, né? Mas a pessoa só vende, não implanta. Então é outro ponto que a gente fala muito, né? Que tem muito vendedor de caixinha, vendedor de SKU. Mas fazer deploy, usar bem a ferramenta, pouca gente usa. E é isso que acho que é. Quando a gente diminuiu o portfólio, a gente começou a focar em quê? A usar o máximo do produto.
Ok, tirar o máximo de proveito.
Que daí você tem o reconhecimento do mercado, você tem o reconhecimento do cliente, que não sente que está jogando dinheiro no lixo. Né? E você começa a escalar. Então, antigamente, quando a gente começou a falar de backup de exchange em nuvem, a pessoa disse: você é louco? A Microsoft faz isso. Ninguém lê o contrato da Microsoft, diz que ela não faz isso. Ela tem resiliência do ambiente.
Isso.
ela não tem resiliência do teu dado que está no ambiente.
Ela garante que o data center dela vai estar sempre ali disponível para você. Né? Sempre é mal dizer. Mas
se a tua senha vazou e alguém hackeou teus dados,
já era.
Bau, bau.
É isso aí, é isso aí. Muito legal. Agora, tem um leque aí de serviços dentro dessa lógica de nuvem que também abre muita possibilidade, né? A gente fala que
nuvem até demais.
É tendência há 30 anos, né? E a gente está falando de nuvem no dia a dia de praticamente todas as empresas já. Até aquelas que acham que não usam nuvem, já usam nuvem.
Usam.
Né? Porque a gente está falando de G Suite, Office 365, o cara já tem às vezes...
Zorro,
ou até o próprio operador.
A partir do momento que o domínio da pessoa tem um webmail, esse webmail é nuvem de alguém.
É isso aí.
Ou seja, desde que você tenha e-mail do teu domínio, você usa nuvem.
Não adianta dizer que não, né? Ah, mas eu tenho um servidor local. Tudo bem, você pode ter um file server local.
File server local.
Entenda que você está rodando aplicações em nuvem, né?
E alguns arquivos estão em algum Dropbox. Se você não deu para o usuário, o usuário botou.
Está no Google Drive pessoal do seu vendedor.
Exatamente. Não, está.
Pode ter certeza está. Disso, né?
Está. O CASB é para isso. Para enxergar o que o cara, o usuário, está movimentando de arquivo. Não é um DLP, mas ele te dá visibilidade. Cara, por que esse usuário está trafegando tantas coisas para um Gmail? Levanta uma bandeirinha amarela, bandeirinha vermelha, bloqueia.
Uhum.
Né? Os grandes vazamentos de informação, normalmente, às vezes, alguns são intencionais, às vezes o cara não. O cara acha que aquela planilha que ele fez é dele, não é da empresa. Por isso que eu falo, no final das contas, tudo é documento e política. Não adianta nada você botar um negócio que você barra e não fez o cara assinar um documento, porque seria um jeito de vazar. O lugar que você vai brigar é na justiça.
Uhum.
Né? Não tem,
o que fazer.
Não tem justiça de Deus ali. Não. Você ligar, chamar um advogado. É igual a briga da LGPD, né? Que TI queria vender LGPD, advogado queria vender LGPD.
Todo mundo quer ser DPO.
Todo mundo quer ser DPO.
A figurinha do elefante com pinguim, né? Todo mundo já viu.
Então, e... Se você não conseguir misturar tudo um pouquinho, você está ferrado.
Legal. Em relação à LGPD especificamente, vocês têm de alguma forma enfrentado dificuldades, algum tipo de problema com isso? Como é que estão os clientes? A gente ouve muito que a LGPD é uma lei que não pegou, mas ao mesmo tempo ainda se discute muito a questão do que uma hora vai chegar nas pequenas e médias empresas. Como é que vocês já estão enfrentando
isso? Eu acho que ela pegou sim. Né? A partir do momento que o cara já tem a preocupação, ele já entendeu um pouco. A LGPD não foi feita para nós.
Uhum.
Ela foi feita pelo poder das big techs poder manipular volumes monstruosos de dados e manipular uma eleição, como aconteceu no Brexit, manipular um deepfake, porque ela tem um poder computacional que é surreal. A lei não é por causa do teu laptop, tua planilha. Ah, a planilha vazou com 1.000 clientes. Ok, cara, 1.000 clientes. Outra coisa, o cara acessar a base de dados da Vivo e levar nome, CPF, endereço de cobrança, foto...
Pegar lá o CRM do Itaú.
Ou uma Google, fazer uma parceria com a Vivo e consumir a base da Vivo para fins de marketing.
Uhum.
A lei, ela é para isso. É para vetar que essas big techs façam coisas com os nossos dados sem cuidado. Vetar que um governo negligencie o armazenamento dos nossos dados. Cara, hoje o governo, o aplicativo GovBR é um risco. O risco, se eu falar assim de mapa de risco, o GovBR é o maior risco hoje do Brasil.
Por consolidar os dados de praticamente todos os brasileiros.
Não. Porque pode vender tua casa, tua empresa, teu carro. Juro por Deus, se eu pegar teu celular aqui agora, eu assino uma procuração, eu vendo o teu. Eu assino com o assinador digital do GovBR, o contrato social da AD passa lá pra gente.
Uhum.
Simples assim. Então, assim, a segurança, graças a Deus, existe ignorância às vezes, da pessoa não saber.
Uhum.
É, porque a partir do momento que você começa a entender de segurança, você vê. Se você os fala muito de segurança, né? Você gera mais risco do que falar. Né? É o que eu falo com os médicos. Pô, você vai em clínica médica grande, todas as enfermeiras têm a assinatura digital do médico. Ela pode assinar procuração, pode assinar contrato social, pode abrir conta, fechar conta. Ele sabe disso? ele tem noção que o certificado que ele deu para a enfermeira assinar, porque ele não quer fazer recibo, né? Ele não quer fazer recibo. Então ele dá para a enfermeira emitir a nota de recibo. Só que aquela nota de recibo abre e fecha a clínica dele, vende o carro dele. Uhum. Então, assim, eu acho que eu sou muito mais na... Quando fala de LGPD, eu acho que, assim, todo mundo entender e se preocupar um pouco é bom. E o trabalho de quem quer ter impacto é conscientizar. É falar da LGPD com a parte boa dela, não para tentar vender. Em nenhum lugar da LGPD te manda comprar nenhum software. Não fala uma sigla de software. Não fala uma função de software. É sempre processos...
É porque está relacionado ao seu stack.
Não,
né?
Zero. É igual controle de acesso de CPD. Cara, se tiver uma chave com um caderno que alguém anote quando usa a chave, é um controle de acesso. Uhum. Pode não ser o melhor? Pode. Mas é um controle de acesso. Então eu gosto muito dessa visão de processos de conscientização e de ensinar. A partir do momento que você tem uma pessoa, um usuário consciente, que zele pela empresa, o salto vai ser muito melhor do que você gastar milhões de dólares em qualquer solução.
A sua segurança é muito melhor.
Exato.
Muito bom, muito bom. Tem um outro ponto que pega muito para os MSPs, pessoal que acompanha a gente, que é a questão de mão de obra. Você já falou do hub, das parcerias, já falou de o quanto é importante você criar essa... Mas eu vou chamar de networking, fica mais fácil todo mundo entender. Criar esse networking para que você possa distribuir, etc. Mas você tem 70 pessoas dentro da empresa, né? Esse ponto de mão de obra, com certeza, para você, assim como para o pequenininho, é a mesma dificuldade, se não maior. Como é que você encontrou saída para ter os profissionais corretos dentro da sua empresa e conseguir garantir que essas pessoas permaneçam, mesmo com questões geográficas, enfim, N situações, principalmente na Caótica São Paulo?
Não, hoje um dos sócios mudou para Indaiatuba. O segundo sócio também mudou para Indaiatuba. E não tem controle, gente. Eu acho que o relacionamento é o primeiro ponto. O segundo ponto é, desde pequena, você trabalhar com ensinar, né? Porque ensinar, você às vezes ensina teu concorrente, o mercado de TCX, praticamente, eu plantei a sementinha, fui ensinando, compartilhando conhecimento, esse conhecimento multiplicou. Eu trouxe sócios que eram meus parceiros. Eu
lembro que você quase que montava a operação de venda de 3CX para concorrentes.
Não, né? Eu fazia isso. Ajudava todos a montar. É porque no meu caso foi um pouco diferente. Quando eu comecei com 3CX, eu chegava nos clientes para pôr uma proposta de 3CX, ninguém sabia o que era 3CX. Só tinha Avaya, Intelbras, Panasonic e Siemens. Aí eu falei, cara, qual que é o único jeito de eu hackear o sistema? Aí eu fazia os casos de TI do cliente já saber mexer em 3CX.
Espalha a mensagem.
E ele virar meu influenciador lá dentro. E aí um fala pro outro.
Pirâmide do bem.
Então assim, eu criei muito concorrente meu. E morro de orgulho, não tenho nenhum problema com isso.
E isso é bom, eu sempre falo que quando eu falo pra um. Mas se você também estiver falando da mesma coisa, estamos falando para dois. Então eu já tenho duas pessoas que ouviram a minha mensagem através de você.
Não, e daí comecei em um ano depois, eu já chegava em sala de reunião, já falava que uma outra empresa que ele conhecia já usava. Aí chegou uma fase que o cara chegou pro dono e falou, não, então a gente já usa aqui dentro. Eu já coloquei, já tá rodando, é maravilhoso. Porque eu botei, tem 18 mil pessoas que fizeram o curso online que eu pus na Udemy. E várias vezes começou a acontecer isso. O cara falou, não, só queria comprar a licença porque eu quero ter gravação. Então, assim, você vê que foi um multiplicador. Eu dei skill para vários parceiros. Eu conheci parceiros que eram menores. Lembra que eu te falei da como nasce a empresa de TI? Também morre a empresa de TI. Porque o cara técnico, ele não pensa no negócio. E uma hora ele se frustra.
Sim.
E no final das contas, a única coisa que acaba com tudo é falta de dinheiro. Se o cara também vê, eu falo, ser técnico e conseguir ganhar 20 mil reais, ser dono de empresa e tirar 20 mil reais, é fácil hoje. Fácil. Um técnico bom faz mais que isso.
Uhum.
Só que daí ele começa a gastar tudo em casa. E ele esquece que a empresa precisa de investimento. Precisa ter secretária, precisa ter um técnico, um estagiário. E aí quando ele começa a pôr isso aí no papel, custa caro.
E aí ele nunca consegue sair desse formato.
Ele entra no loop infinito.
O eterno MEI, né?
E aí ele fica louco, sai de MEI, tem que pagar mais imposto. E aí a pessoa fica no loop infinito ali, entra em parafuso e começa a fazer mal para a pessoa. Eu trouxe vários empreendedores, chegaram a ter 3, 4 funcionários, fecharam a empresa e vieram junto. Entendeu? Hoje a ideia, nosso, aonde estaremos daqui 5 anos, é tentar estar mais próximo desses pequenos, que eles são essenciais, e eles são os técnicos foda, desculpa o palavrão do podcast, mas não, é esse cara que aprende tudo.
Se a pessoa
estiver
ouvindo antes das 8, ela está ouvindo.
Que aprende tudo, né? E que é o cara que faz a diferença. Então, trazer essas pessoas para dentro do time, dar uma visão de futuro e tudo, foi onde a gente acabou saindo. Uhum. Então, a comunidade me alimenta de pessoas. Nós temos a função com o Congresso de TI, com o Evolu.TI, de também capacitar pessoas. Sim. Eu acho que cabe ao empreendedor ele gerar sua própria mão de obra. Uhum. Então, assim, se um funcionário vem e fala que vai ganhar mais em tal empresa, eu falo, vai com Deus. Primeiro que você já conversou com a empresa. Tinha que ter conversado comigo antes. E eu não subo o salário baseado nisso. Porque se eu fizer para um, eu vou ter que fazer para todos. Uhum. E assim, o nosso maior indicador, hoje o nosso indicador de RH de eficiência como empresa é retornos para a empresa. Ex-funcionários que pedem para voltar. Isso é um baita indicador. Uhum. Ou seja, alguma coisa a gente está acertando. Uhum. A gente erra para caramba, dá problema para caramba. Contrata o melhor plano de saúde aí agora, a Unimed foi lá e cortou os hospitais, que a gente se matou para achar um plano bom que tivesse hospital pro time. Aí vai o plano de saúde e corta. Então vou ficar puto com a empresa. Só que não é mais empresa. Sai do nosso controle. E você ter essa comunicação e crescer, é o que você vai ter nessa cultura. E a cultura, acho assim, trabalhar propósito e cultura é a melhor coisa que tem. Não traz dinheiro, mas ela te traz time, te traz pessoas que vestem a mesma camisa, querem estar ali, né? Tem pertencimento no time. Então hoje, você vê assim que ele tem prazer de estar ali colaborando e fazendo crescer. E se eu, como líder, não puxar a empresa para frente e andar, e ele for um cara que tem ambição, se eu não crescer, ele vai embora. Então a minha responsabilidade é não deixar a empresa estagnar. Perfeito. E ficar ajustando, mudando, fazendo alguma coisa legal no ano, fazendo um evento diferenciado, levando a gente lá o ano passado para dentro do cubo. Cara, o time, a gente fez um evento, todo mundo que foi de outras empresas nunca tinha ido no cubo. Vários parceiros, né? O evento, a gente começou o evento, que era B2, eu falava que era B2P, né? Que é para partner, não para não é nem para interno e nem para cliente final, é mais parceria aquele evento. E vários parceiros alucinados, porque estavam indo no evento de TI, de infra, dentro do cubo. Então são coisas diferentes que a gente tenta manter essa oxigenação. Uhum. Isso reflete para fora, mas reflete também muito para dentro. Porque o time se sente orgulhoso, adora, o time fica ansioso para falar o que a gente vai fazer esse ano. E não é que eu não falo porque eu não quero, é que não deu tempo sem ter planejar. Às vezes é a bagunça, a gente fala assim, planejar é importante, mas executar é mais ainda. Então, antes feito do que perfeito, e vamos embora. E vamos mexendo e adaptando.
Muito bem.
Adorei.
Legal?
Muito.
Eu queria aproveitar, Marcos, que você está aqui, e pedir para que você, por favor, explicasse para a nossa audiência o que é o Congresso de TI, o que é o Evolut, de uma forma um pouquinho mais detalhada, e como chegar a essas informações.
Cara, começar pelo Evolut, que esse é nosso filho, né? Vocês também participaram lá atrás. O Evolut nasceu de um evento, o único evento que as empresas de TI mandavam técnico era o Ignite, da Microsoft.
Uhum.
E o Ignite eram 3 dias, né? Então todo mundo via de longe pro Ignite. E aí todo mundo vinha e ficava me ligando na empresa para ver telefone IP, ver câmera de videoconferência, ver Fire, porque a gente vive numa bolha, né? Vocês estão em Indaiatuba, que é 1 hora de São Paulo, mas tem gente que está anos-luz de distância. E esses caras não têm essa TI, não tem feira, não tem. E todo mundo só faz feira para decisor. Aí foi quando eu me revoltei, falei, chamei na época o Rodrigo, eu tentei o Rafael Bernardes, falei, gente, vamos fazer um evento para a comunidade técnica. Mas não para falar de técnico, para falar de tendência, falar de soft skill, falar de coisas que ninguém fala para técnico. Eu sou dono, né? Eu falo, estou o CEO da Hightech, mas eu sou convidado para todos os eventos bacanas. Eu sou convidado para ir para fora do Brasil. Mas e o time? E a gente começou a pensar em ter um evento bacana, diferenciado para a comunidade. E aí que nasceu o Evolut. Bati em vários fabricantes, bati para o Rodrigo. Falei, Rodrigo, você é o único que tem uma persona que pode te interessar.
Uhum.
Né? Porque o resto não fala, não. E tem alguém que compra firewall aí? Não. Tem alguém que compra telefonia aí? Não. Ah, então não te apoio. consegui usar um pouco de verba de marketing do Fire ou da Watchware na época, consegui que a Plantec com os telefones IPs, liguei para ter o telefone na cara de pau e pedir. O Rodrigo apoiou o V1, a gente fez para 100 pessoas, foram 120.
Eu lembro que um buffet lotado.
Lotado. Não, tive que sair para comprar cerveja e pôr na rua, porque o buffet proibiu de entrar, lembra? E aí foi isso. Então, é um evento com viés de evolução. Evolução na área de TI, Evolute. Evolute TI, né? Como falo. E esse foi o meu primeiro. Fizemos a primeira, esse ano foi o sexto ou sétima edição, agora.
Acho que foi sexta.
Acho que foi sexta. É que a pandemia bagunçou tudo, né? A pandemia tirou um ano do Evolute TI. Na verdade, o Evolute TI de um ano foi no janeiro do seguinte, então tem uma lacuna. E nesse decorrer do evento, eu sempre apoiei um amigo, Rafael Libani, um cara fantástico, que criou o Congresso de TI, um evento aberto que dava palco para quem não tem palco, porque o cara técnico, ele não gosta de se autopromover e tudo. Né? E normalmente se dá bem o cara que fala, né? O marqueteiro, e não o cara técnico. E eu via que naquele evento dele tinha muita gente técnica boa, meio assustado, tudo, mas vi ali uma oportunidade de ter uma visibilidade. E eu cresci...
Falando de técnico para técnico, né? Essa é a jogada.
E aí eu comecei a falar de telefonia IP lá, e o meu sucesso da Uitec, eu dou créditos muitos para o Rafael. Eu fazia na época 3, e o Rafael foi o único empreendedor que continuou, o Libânio continuou insistindo, até um dia que ele virou para mim e falou, cansei, tô tendo um filho agora, tô vendo de vender para uma universidade. Eu falei, cara, meu sonho era ter um congresso. Mas não tenho a grana que essa universidade vai te dar. Ele falou, não, mas aí, eu faço menos para você. Eu falei, mas não adianta. Eu parcelo para você. Aí, na época, arrumei um amigo, um sócio, que topou entrar comigo no negócio. Compramos o congresso parcelado, em 10 prestações. E, só que esse meu amigo entrou numa fase de foco e tudo mais, acabou abandonando o projeto. Mas se não fosse ele, eu não teria comprado. E a gente acabou deixando ele como sponsor por alguns anos dos dois eventos para balancear. E o Congresso Vidal, esse Congresso de TI hoje já tem mais, eu não sei nem te dizer os números, tem o Fran lá que sabe decor, o Fran participou de vários, e é um evento aberto, gratuito, canal de YouTube, tem muito conteúdo. Se quiser fazer uma universidade, uma faculdade de TI, é só seguir o conteúdo lá que tem. E o Evolute TI desse ano, a gente está soltando também as palestras, o Evolute TI esse ano foi só presidencial, e agora a gente está soltando as palestras uma a uma para compartilhar. Que acho que a ideia dos dois eventos é maximizar e potencializar esse conhecimento, essas coisas que para a gente sempre tem. Mas a ideia é a gente conseguir fazer isso chegar para os parceiros, para os técnicos e crescer junto.
Legal. Tanto os links do congresso quanto do Evolute, ou Evolute TI, eu sempre falo errado.
Não, eu também, eu que idealizei.
Evolute ou Evolute TI, né? Estará na descrição desse episódio, independente se você está no YouTube ou no Spotify, enfim. E para conhecer a Uitec, saber mais da Uitec, uitec.com.br, é isso?
Exato. LinkedIn, Instagram, tem Marco Lagoa aí também, que eu faço... O pessoal fala, mas o teu Instagram é uma bagunça. Eu falo, é... É a empresa, é o meu jeito de ser. É eu empreendedor, eu velejador, eu no network, eu no relacionamento. Então a gente usa. A gente tenta não demonstrar o que a gente não é, né? Eu acho que esse que é o ponto principal.
E se o Rodrigo não tiver nenhuma outra pergunta anotada, eu guardei uma última pergunta aqui para o final. E eu queria saber como está sendo ver seu filho de 10 anos, a gente estava conversando isso muito rapidamente na hora do almoço, velejando, e só quem acompanha você nas redes sociais sabe a loucura que está sendo isso aí. E eu acabei de fazer você chorar, desculpa.
Não ia ser o Marco. Né?
Ele conseguiu. Não, mas é muito legal. Cara, a vela para mim foi o pilar da Uitec, né? A Uitec nasceu, eu era do cartório, eu fazia a rede de TI do cartório, mas quem montou minha empresa não fui eu. Nunca quis ser empreendedor. Eu precisei empreender. Né? Era sobrevivência. Só que eu amava velejar. E os meus amigos da vela que me forçaram a abrir a empresa. Forçaram mesmo.
E só um parêntese rápido para quem não sabe, você velejava profissionalmente.
Não, na época eu era marinheiro. Não é que eu velejava profissionalmente. Eu era marinheiro, fazia transporte, limpava fundo de barco, fazia tudo. E faço ainda se precisar. E do cartório eu mudei para Santos com a de saúde. Comecei a velejar e tirar a habilitação. E na vela eu me apaixonei. Viajar, conhecer gente, ver gente incrível, né? Os empresários que deram cara, um cara que tinha um barco, um empresário que deu certo, que cresceu. Uhum. Eu conheci muita gente legal. E esse meu conhecimento de arrumar computador fez eu arrumar o computador de um amigo meu. Esse meu amigo me indicou para um médico para cuidar de uma clínica em São Paulo. Essa clínica, ele me forçou a vir uma vez por semana para São Paulo. Daí eu falei que não podia porque eu trabalhava no cartório. Ele falou, então, quanto você ganha no cartório? Eu falei, R$850. Ele falou, eu te pago R$850 por um dia por semana. E aí como eu vinha toda semana para cuidar da clínica, eu não tinha o que fazer na clínica. Daí ele começou a me dar de presente para os clientes. Ah, vai lá, vai na casa de não sei quem, vai não sei o quê, indica para outro velejador. E aí eu, tipo, o pessoal da vela foi que formou a ETEC. E eu comecei a velejar velho, vai. Eu comecei a velejar quando eu mudei para Santos, com 14 anos. E ver meu filho hoje com 10 já velejando é animal. É animal. Então, assim, é tudo aquilo que de valores, né? De. É. A vela da independência, da sobrevivência. Sai para velejar, você não sabe se vai ser fácil voltar. Você sai sol e volta chuva. Você sai com 5 nós ou nada, evita, volta com 30. Ou sai com 20 nós e volta remando porque acabou o vento. Lá em Santos, a gente saía do canal para treinar na Baía de Santos. Várias vezes não conseguia voltar pro clube. É. Porque a maré mudava. Então você começa a se desenvolver em coisas de planejamento, né? Qual que vai ser a corrente? Qual a previsão do tempo? E isso, meu filho, ele me acompanhou, nunca quis que ele fosse velejador, sonhar em sonho, mas nunca forcei, mas com 5 anos ele já começou a querer estar junto, né? Porque vai pro clube, a querer ir para barco. E eu, com 6 anos, ele começou. E agora, tipo, ele é melhor do que eu com 18. Uhum. Ele tem 10. Então você vê isso, é muito bacana. E companheirismo, né? Tá sempre junto, viaja junto. Agora, eu viajo com ele, né? Que agora virei OptiPai, que é o pai de quem veleja Optimist. E agora assumi, virei capitão de flotilha, eu cuido da flotilha de todas as crianças. Eu sou o tio que carrega, que leva, que dá esporro. É muito legal. Então, acho que dá orgulho, né? Olhar para trás e falar assim, nossa, ele é melhor que eu.
Incrível. Parabéns, Felipe. Boa sorte para ele. Marcão, obrigado. Obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. É muito legal conhecer mais da sua história, da história da Y-Tech. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente gostou muito. E vou pedir novamente para que todos aqueles que estão acompanhando a gente interajam com a gente. Deixe seu comentário, manda mensagem, fala com a gente para a gente saber o que é que você sentiu desse episódio. Eu senti muito desse episódio, gostei muito mesmo.
Muito legal. Fico
muito feliz com isso. Espero que todo mundo que tem acompanhado a gente até aqui tenha gostado também.
Acho que também é uma coisa, quem quiser fazer troca, conhecer a Y-Tech, ver funcionando. Estamos à disposição, onde tiver, marco@y-tech.com.br ou marcolago@gmail, me acessa fácil. E é uma honra receber, eu acho que levar o pessoal lá para dentro, ver, testar, fazer benchmark, trocar ideia, né? Que eu acho que a vida empreendedora ela é solitária. Quando você junta uma galera legal, é muito bom.
Muito bom, é isso aí. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Rodrigo.
Obrigado, Marcos.
Obrigado, Luiz.
Da hora.
Foi uma honra estar aqui.
Legal pra caramba. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Todos os links estão na descrição desse episódio. Não deixa de seguir a gente. Esse é o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. Valeu. Até o próximo episódio.
Tchau.